Bom, então, tem uma pequena apresentação que eu mandei para o pessoal e está distribuída aí. Eu vou ser muito breve, eu não vou perder muito detalhe, porque a maioria das coisas estão já embutidas. Mas como o Glaser comentou sobre o decálogo e sobre a importância que ele dá na área de defesa jurídica, eu vou começar com alguns conceitos anteriores. É a minha visão do processo, o que aconteceu desde o começo. É evidente que pode ter outras visões, mas eu tenho certeza que o Ivan e o resto dos antigos têm mais ou menos a mesma ideia. Então, vamos lá, próximo slide, isso aí. Bom, primeiro, só para relembrar, quer dizer, a internet vem da ARPANET, que foi criada em 69, e só para lembrar isso também, 69 é uma época de, digamos, de contracultura, etc. e tal. A internet nasce no espírito ARPANET, bem aberta, sem chave de desliga, sem controle central, apesar de ser feita com o dinheiro do Departamento de Defesa americano. Pode ouvir aí, nesse caso, o Steve Crocker, e pode ouvir também o Windsurf na área. Está aí o Kleinrock, que foi um dos caras que trabalhou nisso aí desde o começo, essa visita ao laboratório dele que a gente fez, a sala que ele designa como nascedouro da internet, é a 3420. E a grande jogada da internet, que faz ela se distinguir das demais redes, eu já comentei isso em outros casos, foi que a internet, no seu projeto, a ARPANET, no seu projeto, exigia um equipamento de conexão entre o computador e a rede, o que fez com que ela ficasse distinta de outras redes de fabricante que usavam sempre os computadores da mesma família, né? Esse equipamento de interface chama-se Interface Message Processor, está aí na mão do Kleinrock, esse é um exemplar foi desenvolvido pela Bolt, Baranek e Neumann, e esse negócio evoluiu para ser o roteador, e isso fez a internet ganhar um enorme impulso em relação às demais e desbancar as concorrentes. Próximo. Muito bom. Então, o que eu queria comentar antes, para embasar o que é o CGI e o NIC, é o seguinte: nós começamos no Brasil em 87 com iniciativas de conexão a redes acadêmicas, basicamente cito LNCC e FAPESP. Em 88, o LNCC se conectou a Maryland, em BitNet. Nós, na FAPESP, nos conectamos a RepNet e BitNet. A diferença foi que o LNCC era um ponto conectado à BitNet, nós conectamos na FAPESP cinco pontos ao mesmo tempo, criamos uma redezinha chamada SPAN. O nome não prosperou, porque já existia uma rede da NASA chamada SPAN, então mudamos para ANSP, que é a troca das letras do SPAN. E na época até se propôs que houvesse a AN de outros estados, a NMG, a NRS, a AN, etc. e tal. Então seria a ANXX, também morreu com o tempo, mas essa era a ideia na época de criar redes. O que eu queria dizer é que nessa altura do campeonato, o foco dos financiadores, FAPESP, CNPq e o resto, era ter conexão a redes. Ninguém estava muito preocupado em que nome as máquinas têm e o que é DNS, que não estava na cabeça de ninguém. Mas a gente estava preocupado com isso e em 18 de abril a gente conseguiu o BR para dar nome às máquinas que criaríamos no Brasil e, teoricamente, isso aí foi alocado em conversas diretas entre o Postel, que cuidava da raiz, e o pessoal que operava lá, que estava na FAPESP na época, mas também com a intervenção dos demais que estavam envolvidos, o pessoal da RNP, o Michael Stanton, o Tadao Takahashi, sabiam desse processo, e nós tínhamos o BR na mão para poder trabalhar com isso. Então, primeiro eu quero desligar o BR da palavra FAPESP, porque a FAPESP pagava dinheiro para uma conexão internacional, que é fundamental para manter a internet funcionando e as redes funcionando na época, e o BR foi uma atividade administrativa do grupo que percebeu a importância de ter o BR alocado para nós. Um outro comentário, quer dizer, desde 18 de abril até agora, na AIANA, o BR está do mesmo jeito que esteve na sua origem, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Precisamos tomar muito cuidado quando dizemos, e aí acontecem casos na justiça, de que o CGI delegou isso ou aquilo para A ou B ou para o NIC, que não foi feita uma competição e verificar alternativa. Não. Do ponto de vista AIANA, do ponto de vista internet, o BR é uma linha contínua de 89 até agora e ninguém repassou para ninguém e deixou de repassar. O que foi construído em volta disso, uma estrutura que é um think tank, uma estrutura que coordena isso e que decide como vai ser feito isso. Por exemplo, quando nós registramos o BR, todos os domínios eram grátis, então ninguém tinha interesse nenhum em operar isso, era uma dor de cabeça, né? Claro que depois, quando isso passou a ser pago, e aí o CG ajudou a criar uma estrutura em que isso seria pago, né? Aí isso passou a ser cobiça de muitas outras empresas que podiam ver naquilo uma fonte de recurso. E, por outro lado, tem um lado positivo, gerou braço para o CG poder atuar, porque tinha recurso. Antes disso, os 95, 96, 98, tinha zero recursos e cada membro dava um jeito de conseguir uma passagem para se reunir em Brasília. Em 89, então, foi estabelecida a Rede ANSP na FAPESP e a RNP via CNPq, os dois órgãos financiadores. Em 90, começa a história da internet. O que acontece é que o Fermi, que é o hospedeiro da FAPESP, se integrou ao ESNET, Energy Science Network, que era uma rede de física de alta energia que trabalhava em TCP/IP. Em 91, janeiro, o Michael Stanton e eu fomos visitar lá para discutir como se faria o roteamento da internet para o Brasil e voltamos animados, tanto animados foi que decidimos que era bom criar debaixo do BR já as primeiras designações. Então foi criado o GOV, o COM, o NET, o ORG e o MIL debaixo do BR. Quem discutiu, quem gerou essa discussão foi o Gomide, já falecido, o Michael Stanton, eu, o pessoal envolvido na história. E, finalmente, em 91, 6 de fevereiro, é a data que marca o começo da conexão estável e operante da internet entre ANSP e Fermilab, e depois se espalhou, evidentemente, para a ECO 92, para a RNP e companhia. Próximo. Só para mostrar como isso é bem no começo das coisas, esse é um gráfico antigo aí da ESNET, essa Energy Science Network, onde nós nos conectamos. Dá para ver que em fevereiro de 91, o tráfego era traço, né? Quer dizer, não tinha muito pouca gente usando, e depois explode, evidentemente, exponencialmente até fevereiro. Isso vai até 2005 só, continua crescendo, mas nós entramos bem no começo. Muito bom. Então, o que eu queria dizer é o seguinte, o NIC foi sendo institucionalmente reforçado desde o começo. O NIC vem como operação do BR desde 89, quando fizemos os primeiros registros que eram feitos à mão, não tinha software, não tinha o Fred que desenvolveu esse maravilhoso sistema de registro que nós temos hoje, e isso foi sendo lentamente reforçado até que em 2003, na verdade em 2002, 2003, né, o CG anterior resolveu que era hora de ter um CNPJ, porque o dinheiro que entrava do registro estava sendo acumulado na FAPESP e era cada vez mais difícil usar isso para os interesses do CG. Então era muito importante que ganhássemos um CNPJ, quer dizer, além de fazer o que se fazia, ter um CNPJ para poder seguir daí para frente. Estou dizendo isso de novo porque não podemos dar uma ideia de descontinuidade no processo, porque aí o pessoal que tem vistas à máquina de registrado do BR tem interesse em questionar, mas por que isso e por que não aquilo, por que não fizeram uma licitação, quer dizer, nada disso saiu da linha original. O CG e NIC seguiram a linha original até agora e isso é uma evolução da linha original. Então, entrando diretamente no NIC, eu serei, como falei, bem breve, o CG se estabeleceu como conselho, como Assembleia Geral do NIC. Isso aconteceu na transição de 2003 para 2004. Né? Houve uma reunião dos velhos conselheiros com os novos eleitos a partir do decreto. Essa reunião fez com que a gente fizesse a transição do velho estatuto para o novo estatuto, o resto foi mantido, o CNPJ é o mesmo, eu já estava mais ou menos envolvido naquele anterior, podem olhar aí embaixo que o domínio BR foi registrado em 97, então a ideia é antiga, né? não é recente, e aí finalmente há uma instituição de uma organização privada, sem fins de lucro, cuja Assembleia Geral é o CG e tem um Conselho de Administração, um Conselho Fiscal, uma diretoria executiva e vários órgãos. Não havia todos eles no começo, eles foram sendo criados aos poucos. É claro que o registro BR não só é um dos órgãos do NIC, como ele é o cara que gerou o NIC. Quer dizer, o NIC vem como consequência do que o registro fazia. Como falei, desde 89 nós tínhamos o BR na mão e desde 94 nós distribuímos IP, antes do CG ser criado em 95. Próximo. Muito bom, então, do que eu falei aí, eu vou passar muito rapidamente pelos diversos setores do NIC. Eu pedi para cada setor me mandar o número de funcionários que tem e o que faz de uma forma muito resumida, evidentemente. Existe um relatório que eu também passei, que é o relatório da Assembleia Geral, feita esse ano, que é bastante extenso e pode ser olhado com cuidado, mas tem aí a coisa mais básica. Então, primeiro, o registro, como falei, funciona desde 89, era grátis até 97, e 97, numa reunião do CG, foi proposto pelo Silvio Meira, e os demais aceitaram e foi aprovado, que passássemos a cobrar R$50 no registro e R$50 por ano. E olha que na época isso era $50, tá certo? Porque o valor era um para um entre dólar e real, e isso seguiu na esteira do que a ICANN fez com o ConNet.org. ConNet.org também eram grátis, ela privatizou esses domínios para uma empresa, depois virou a VeriSign, era Network Solutions, e eles passaram a cobrar $50 de registro, $50 por ano, então nós fizemos a mesma estratégia no Brasil. Isso, na verdade, começou a ser cobrado por volta de 2000, né? Nós fizemos uma limpeza da base para que os pessoal se recadastrasse e passasse a cobrar. Isso, evidentemente, deu uma corcovinha na curva, que vocês vão ver em seguida. Mas passou assim, a crescer e passamos a ter superávit em 2001, 2002. Então, por aí já foi, tivemos condições de do Glaser fazer aí, encontrar um imóvel, a gente alugar o sétimo andar, depois compramos o sétimo andar, compramos o sexto andar, etc. e tal, com os recursos do registro. E montamos toda a João Dias, que é um data center de primeiro mundo, com o dinheiro do registro, e o CG faz o que faz com o dinheiro do registro, etc. e tal. Ele baixou para R$ 40 quando, em 2003, entrou um novo CG. Quando entrou no novo CG, baixou para R$ 30. R$ 40 tinha baixado antes. Não temos mais a taxa de registro, que é grátis, mas a anuidade é 40, depois 30 e agora voltou a ser 40. Nós nunca tivemos intenção de recolher recurso nisso aí, desbragadamente. Então, o CG, o BR sempre foi fechado para brasileiros. Você tem que ter CNPJ ou depois nós abrimos para CPF. E antes disso, só CNPJ podia registrar no BR. Então, não havia nenhuma ambição de tornar ele um domínio mundial com australianos e suecos e finlandeses e africanos registrando no BR. Mais que isso, desde a definição em 91, aquela que eu falei com o Michael Stanton e o Gomide, a gente mantém o segundo nível fechado. Quer dizer, a gente não tem ninguém que pode registrar direto no BR. Você tem que registrar com BR, GovBR, NetBR, EngBR, AdvBR. As únicas exceções são históricas. Aí um voto que eu perdi, eu não queria que fosse assim. As universidades e os sítios relacionados à governança estão diretamente no BR. Não em relação aos sítios de governança, mas talvez em relação às universidades. Talvez tivéssemos criado o Edu naquela época, tivesse eliminado algum tipo de encrenca que tivemos depois, mas isso é histórico. A vantagem de ter o segundo nível fechado é que nós temos subdomínios especiais protegidos. O fato de ter fechado o segundo nível permitiu criar LEGBR, JUSBR, BBR, quer dizer, domínios que, se tivessem abertos, alguém teria levado. Então, nós queríamos manter semântica no processo e, com isso, o segundo nível estava fechado e criamos domínios que exigem DNSSEC, domínios que só podem entrar por uma porta especial, por exemplo, o GovBR, quem cuida é o governo. O governo decide quem é o GovBR. Nós não temos a menor ingerência no processo. O que a gente fez desde o começo foi criar os estados debaixo de GovBR, então SP-GovBR, MG-GovBR, GO-GovBR, etc. e tal, mas quem cuida disso é o Ministério do Planejamento e ele foi delegado à operação disso. Muito bom, e do ponto de vista técnico, o BR, o registro BR é muito bom, é um dos líderes em DNSSEC, tanto é bom que fomos escolhidos como back-end de vários domínios genéricos brasileiros, o globo.com é hospedado na gente, o rio.com, não, Globo, né? O Rio é hospedado na gente, Natura também agora, então nós somos maquininha de operar, não temos nada a ver com as políticas desses domínios, eles fazem o que quiserem, mas nós somos o chamado back-end. Próximo. Essa é a curva do crescimento do registro. Nós estamos na melhor fase histórica do registro, graças à pandemia, né? Ou apesar da pandemia, ou por causa da pandemia. O número de registros tem crescido muito nesse começo de 2020, meados de 2020. É a derivada mais intensa que nós temos do crescimento. O que eu falei da região de limpar os que não pagavam e ficaram os que pagavam, aquela corcovinha que está entre 2000 e 2002. Essa corcovinha aí embaixo mostra a limpeza da base. Se não tivéssemos passado a cobrar, provavelmente o crescimento seria mais intenso, evidentemente, porque grátis até a injeção na testa. Próximo. Então, aí outras atividades do registro, 49 pessoas no suporte cliente, nós temos esse pessoal trabalhando presencialmente em toda a pandemia, né? Graças a Deus não tivemos problema nenhum, em todos os 200 e tantos funcionários que temos, tivemos um internado por 3 dias e safo, sem problemas, mas o atendimento trabalha presencialmente, com turnos, etc. e tal, não parou nem um minuto. A engenharia cuida, o nosso sistema de registro é desenvolvido internamente em casa, nós fazemos isso aqui, tanto que o próprio LACNIC usa o nosso serviço de registro, tem 10 pessoas em desenvolvimento, gerências de publicação do DNS, entrega de números IP, IPv4 e IPv6, aí tem o número de funcionários de cada área, esse que eu falei do GTLDs que a gente tem operando aqui, tem 3 funcionários, tem 13 funcionários na operação 24x7 do NOC, lá na João Dias, também parada zero, graças a Deus até agora, estamos sobrevivendo bem à pandemia, e a infraestrutura que é mantida pelo registro, tanto dos 2 data centers de São Paulo, o da... Brasil, João Dias, como uma gaiola que nós temos em Fortaleza, que é um ponto de troca de tráfego importante também, e é um secundário do não é um secundário, é um primário do DNS brasileiro. Próximo. Aqui tem como estão sendo gastos os recursos de numeração, só como ilustração, tem crescimento de registro de ASN, crescimento de número de IPv6, crescimento de número de IPv4, isso tudo vai, digamos, na normalidade. IPv4, desgraçadamente, como podem ver a curva lá bem achatada, terminou, não temos mais IPv4, só poderemos ter alguma coisa se a IANA conseguir recuperar blocos perdidos, basicamente nos Estados Unidos. Nós não temos blocos perdidos no Brasil, mas nos Estados Unidos a distribuição inicial foi muito generosa. Então pode ser que nos Estados Unidos se consiga recuperar algo, e nesse caso o LACNIC, que está na fila de espera, e nós evidentemente somos importantes no LACNIC, nós e o México somos os dois fundadores, então certamente sobrará também alguma coisa para os membros, se isso vier alguma coisa a ser recuperada da IANA. Próximo. Bom, e aí vem os outros centros, o CEPTRO é o que cuida dos PTTs, cuida de medição de banda larga, cuida de cursos de IPv6, cuida de vídeos e tal. Tem um grupo aí chamado Projetos, tem 12 indivíduos, cuida de fóruns regionais de IX, boas práticas, faz podcasts, configuração de novos usuários nos IX, trabalha com OpenCDN, que é uma coisa importante também agora na pandemia, NTP, a distribuição de hora oficial brasileira, EnochDBA, um serviço de telefone sobre IP para os operadores das redes poderem se comunicar, etc. e tal. Também tem envolvimento em iniciativas Cidades Inteligentes. Próxima. Essa é a curva de crescimento do PTT, outro projeto de sucesso. Esse projeto é antigo, na verdade começou ainda na época da FAPESP, mas depois foi desativado porque a FAPESP repassou isso para uma empresa particular. Nós tivemos que recomeçar no NIC, o CGE aprovou o projeto, e com a ideia do PTT Metro, que foi a grande jogada em 2012 e por aí, tivemos um crescimento muito bom. Então, isso, nós temos atualmente 33 PTTs no país, N sistemas autônomos. O PTT de São Paulo é 75% do tráfego. Essa é uma das nossas preocupações, gostaríamos que isso fosse melhor distribuído, mas como ele é muito atraente, o pessoal continua vindo para cá, talvez o OpenCDN ajude a distribuir isso. Hoje o PTT de São Paulo é o maior PTT do mundo em tráfego e em número de participantes. Ele era só em número de participantes, agora é em número de participantes e tráfego. Tem 9 no grupo de medições do CIMET, que é um conjunto de ferramentas para medir a banda de cada ponto de dispositivo para a rede. Tem o CIMET Box, que é uma caixinha roteadora que mede banda. O Light, que é uma forma de software mobile para equipamentos móveis, etc. e tal. E alguns medidores voltados para alguns projetos específicos. O pessoal do MEC pediu medidores para a educação conectada. A gente desenvolveu um com algumas pequenas características específicas e isso vai bem. Também tem um estudo importante com o CETIC e CEPTRO, a gente tem atividades que são multicentros em geral, para medir a conectividade e a qualidade da infraestrutura no país. Próximo. O CERT é outro das joias da coroa, o CERT tem 10 funcionários e tem visibilidade internacional, ganhou prêmios, a Cristine, o Klaus são muito bem vistos lá fora, atua em redes que usam os recursos alocados pelo NIC, sejam endereços ou sejam domínios, é um ponto de contato nacional para tratamento de incidentes, quer dizer, quem tem problema na área, seja RDP, sejam CCIRTs, sejam outros, em geral recorrem ao CERT para uma coordenação, colabora com todas as entidades, segurança é um tópico típico de colaboração, você não consegue segurança sem colaboração, e ela analisa ataques e ameaças, etc. E tem uma porção de iniciativas que trabalham nessa área e que são compartilhadas internacionalmente, honeypots, spampots e análise de feeds de ameaça. Tem cursos importantes que são muito concorridos e, desgraçadamente, agora estão meio parados porque envolvem também um laboratório que é ruim de fazer remotamente. Próximo. Essa é a curva de incidentes por ano, desde 99 até 2019. Notem que parece que não cresce tanto, mas a escala é logarítmica. Quer dizer, se você imaginar isso na escala logarítmica, isso aqui é só ver que embaixo é 21 e em cima é 301 mil. Né? Então, o único jeito de enxergar isso aí um pouco melhor é com escala logarítmica. Então, isso são só de ataques de negação de serviço, DOS. Próximo. Temos um sisteminha interno de apoio ao NIC, tem 7 funcionários em desenvolvimento. Nós temos um sistema de gestão que a gente chamou de SAPO, para emular o SAP, né? Em vez de pagar milhões para ter um SAP, nós temos o SAPO, que é uma coisa que eu também já tinha, né, já citado, o rapaz que fez aquilo veio para o NIC e ajuda nisso. Temos um sistema de viagens e diárias, temos um sistema de controle de inscrição em cursos e credenciamentos, gestão dos contratos e processos jurídicos como armazenamento e localização, sistema de compras e desenvolvimento de sites, sítios nossos, os sítios do NIC, do CGI, etc. e tal, tem apoio desse pessoal interno. Próximo. Isso, pronto. O CEWEB é um órgão criado em 2015 e que vem junto com o escritório do W3C no Brasil, atua em estudos de tecnologia e padrões web. Então, aqui tem a lista do que ele se envolve. Ele trabalha atualmente com muito foco em acessibilidade para pessoas com deficiência, fez webinários e fez palestras na área, boas práticas de como se publicam dados na web, porque é importante que os dados na web sejam interoperáveis, ou seja, que se, não adianta eles estarem abertos e disponíveis se não puderem ser lidos por máquina e serem operáveis, isso é importante. Participa de uma iniciativa nossa de inteligência artificial, nós temos uma iniciativa que envolve todas as áreas do NIC, ou várias áreas do NIC, nessa atividade, chama-se NICEA, o Núcleo de Inteligência Artificial do NIC. Ele hospeda o capítulo do WWW Consortium, aqui no Brasil, discute Web Semantic, tem parcerias com o Alan Turing Institute, com o Imperial University Open Government Partnership, e tem conseguido publicar textos e artigos e manter um repositório de 500 publicações, palestras, cursos e vídeos. Próximo. A assessoria, eu não vou discutir, porque já tivemos uma apresentação de vários funcionários aí, mas de qualquer forma a assessoria, o CGI, também tem 13 funcionários, apoia administrativamente o CGI, classifica a informação, redige as atas, anota todos os documentos importantes, publica os cadernos do CGI sobre governança, vai em geral aos fóruns, monta a escola de governança, tem cursos de capacitação, programa de jovens, fórum na internet, etc. e tal, debates, internet democracia, desinformação, etc. e tal, são temas da assessoria via escola de governança da internet. Acompanha a ICANN, a IGF, MAC, etc. e tal, isso e aquilo, e acompanha processos legislativos também relacionados ao CGI. Próximo. O jurídico tem 8 funcionários, dá suporte ao NIC e ao CGI. Eu abri a palestra falando da importância de a gente ter um alinhamento jurídico para evitar que o nosso discurso destoe do que foi dito nos últimos 30 anos, tá certo? É importante que a gente tenha um discurso razoavelmente sólido na área, porque isso permite que a gente sobreviva a ataques mal intencionados por aí. Então, o jurídico tem ações judiciais, em suma, tudo que um jurídico normalmente faz. O jurídico no NIC tem um caso mais interessante, que a gente tem o SACI, que é um sistema administrativo de resolução de conflitos na área de domínios, que tem se mostrado muito eficiente. Nós não usamos a UDRP do ICANN, porque não precisamos recorrer a Genebra, nem a nada de fora do país, visto que todos os nossos usuários e clientes do BR são brasileiros ou com CNPJ ou com CPF. Então, todas as resoluções de conflito são nacionais. Todos os contratos que o NIC assina passam pelo jurídico. O programa de conformidade do NIC e a adequação LGPD passa pelo jurídico, ela mais ou menos lidera o processo. As atas do Conselho de Administração e da Assembleia do NIC são feitas pelo jurídico e participa do seminário de privacidade que está em andamento agora. Está envolvido a assessoria e o jurídico do lado do NIC, para esse seminário de privacidade que vai ser em novembro, eu acho, se é que eu não estou enganado. Próximo. Comunicação tem 14 funcionários e a comunicação é a nossa, de alguma forma, a nossa imagem para fora, porque ela é que coordena os meios digitais, os sítios, as redes sociais, faz a divulgação de eventos, material impresso, digital, etc. e tal, e promove o NIC e o BR e as marcas NIC e BR, que é uma coisa importante a gente ter uma estratégia de marca. Quando vem um novo funcionário, eles fazem uma apresentação do que é, fazem uma palestra, todo mundo vai lá falar um pouquinho, e isso vai bem. Tem relacionamento com a imprensa em coletivas, quando tem um lançamento de alguma coisa, gera conteúdo, diagramação, etc. Então, o relatório de atividades é feito por eles, tem livros são editados por eles, projetos, cartilhas de segurança e tal, toda essa parte é centralizada, e assim a gente ganha eficiência ao ter um órgão responsável por cada coisa desse tipo, senão fica cada grupinho fazendo a própria revisão e a própria diagramação, é muito melhor ter isso centralizado. Organizou todos os eventos nacionais e internacionais que temos, reuniões do LACNI, do IGF que tivemos aqui, do ICANN, eventos sociais do NIC CGI. Próximo. O CETIC tem 21 funcionários, o CETIC é o que faz dados e estatísticas de acesso às TICs, começou em 2005, ele é um centro regional Unesco, da Sociedade da Informação, o primeiro que a Unesco tem nessa área. Tem 19 publicações bilíngues e abertas, tem sido, digamos, objeto de elogios gerais por um monte de instituições nacionais e internacionais. Tem uma semana metodologia em que se discute o método de levantar os dados, porque os dados só são válidos e valiosos se tem um método estatístico que garanta a sua solidez, né? Então, isso é feito via semana de metodologia, e existem divulgações de bons procedimentos, né? E aí tem dois exemplos aí que aconteceram usando esse MOOC, que é uma ferramenta de ensino à distância. Tem reunião com especialistas externos, fez um painel COVID que foi muito bem recebido, deu bastante retorno para o NIC CGI, analisando como o COVID tem afetado, digamos, as diversas características da sociedade, da economia, etc. E tal. Só para dar um comentário, saiu um gráfico outro dia que eu repassei. Nos Estados Unidos, o comércio eletrônico, nesses 3 meses de pandemia, subiu o equivalente a 10 anos de subida vegetativa normal. Quer dizer, ele vinha subindo por ano. Naquele ritmo que ele subia por ano, levaria 10 anos para subir o que subiu durante a pandemia. Mais ou menos o que acontece também com o ponto BR, o que indica que a pandemia é muito desigual no que ela causa. Ela causa retração em várias áreas de negócio, mas causa expansão em outras de uma forma muito intensa. O CETIC também participa da inteligência artificial do NIC e organizou uma conferência no passado importante, internacional, na USP, e que teve envolvimento da Unesco, MCTIC e MRE. Próximo. O administrativo financeiro, fechando aí, são 21 funcionários, o NARCH que cuida. Nós temos um centro que cuida dessa área, obviamente, financeira e administrativa. Todos os trâmites de contratação, exame admissional, demissão, tudo isso é tratado por esse departamento, que tem o setor de pessoal, cuida dos serviços referentes, então, a benefícios, vale-refeição, ginástica laboral, etc. e tal. Todas as compras são centralizadas, de novo, como eu falei, é importante que no NIC você tenha a centralização das atividades comuns. Então, quem quiser comprar algo vai ter que recorrer ao serviço de compras, não vai sair comprando bem. E dela pela observância das normas internas. Coordena a contabilidade, a área fiscal. Na verdade, a nossa contabilidade e apoio à área fiscal são terceirizados. A gente recolhe os demonstrativos contábeis e os coloca abertos para todos no sítio do NIC. Temos auditoria independente e que também está visível nas contas do NIC e no sítio disponível para todo mundo. Então, essa é, digamos, a apresentação muito rápida. Acho que não tem mais um, acho que acabou. Esse é o último. Então, fico à disposição se alguém tiver alguma dúvida. Mas, como falei, o ideal era verificar os relatos grandes, que são mais extensos. Eu passei o link. Quem quiser, pode olhar lá e ter mais detalhes.